Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta terça-feira, 18 de fevereiro de 2020. Mesa de áudio e central técnica, Fábio Luiz. Assistente de produção, Glória Ferreira. Fluminense tem difícil compromisso pela Sul-Americana. Vasco da Gama joga amanhã. Segunda fase da Copa do Brasil começa nesta terça-feira. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Copa Sul-Americana.
Hoje tem encontros pelos jogos de volta da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, o Fluminense enfrenta o Union La Calera às 19h15. Rodrigo Ricardo tem as informações.
Esta terça-feira, às 7h15 da noite, na grama sintética do Estádio Municipal Nicolás Charruan, o Fluminense tem partida decisiva contra o Union La Calera pela Copa Sul-Americana. No primeiro jogo, no Maracanã, as equipes empataram em 1-1. Como a competição adota o critério do gol fora de casa, o 0-0 classifica os chilenos. O técnico Odair Helma deve repetir a escalação que atuou contra o Flamengo nas semifinais da Taça Guanabara. A única mudança deve ser a entrada de Caio Paulista no lugar de Wellington Silva, que por enquanto não está inscrito para a Copa Sul-Americana. O Fluminense deve vir a campo com, no gol, Muriel, lateral direito, Gilberto, dupla de zaga, Digão e Lucas Claro. Na lateral esquerda, Egídio. No meio de campo, Yuri, Henrique e Nenê. No ataque, Caio Paulista, Marcos Paulo e Evanilson. Fora de campo, a torcida do Flu vive a expectativa do retorno de Fred às Laranjeiras. O clube carioca teria feito proposta de 2 anos de contrato para o artilheiro, que ainda tem que se desligar totalmente do Cruzeiro. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Mais 3 jogos acontecem nesta terça-feira pela competição com adversários sul-americanos. Amanhã, quarta-feira, quem entra em campo é a equipe do Vasco da Gama. Continuamos com Rodrigo Ricardo.
O Vasco já está em Santa Cruz de la Sierra para jogar contra o Oriente Petroleiro pela Copa Sul-Americana. A equipe treinada por Abel Braga joga na quarta noite no estádio Ramon Aguilera. Na bagagem da equipe cruzmaltina, muito repelente, já que a Bolívia vive um surto de dengue, que atingiu inclusive 2 jogadores da equipe adversária. Na primeira partida em São Januário, o Vasco venceu por 1-0 com um gol do argentino Germán Cano. O resultado confere a vantagem do empate aos brasileiros neste jogo de volta na quarta. Dos 25 relacionados para a partida, a novidade é Ricardo Graça. O zagueiro estava servindo a seleção brasileira pré-olímpica e foi reincorporado ao elenco vascaíno. Como não está inscrito nesta fase da Sul-Americana, o volante Fred Guarín não viajou com o grupo e segue no Rio aprimorando a forma física. Quem está mais longe de voltar ao clube, segundo o presidente Alexandre Campello, é Dedé. Para o dirigente, as negociações com o zagueiro esfriaram. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Maratona Aquática.
Ana Marcela Cunha conquista medalha de prata em etapa do Circuito Mundial da Federação Internacional de Natação. Wagner Gomes.
Ana Marcela Cunha, eleita melhor do mundo em 2019 na Maratona Aquática, começou a temporada 2020 no pódio. A brasileira conquistou a medalha de prata no sábado na primeira etapa do FINA Marathon Swim World Series, realizado em Doha, no Catar. A disputa pela medalha de ouro foi intensa com a alemã Leonie Beck. A europeia chegou apenas 2 décimos à frente da brasileira, que terminou com um tempo de 1 hora 56 minutos, 41 segundos e 3 centésimos. A alemã concluiu em 1 hora 56 minutos, 41 segundos e 1 centésimo. A medalha de bronze foi para a campeã olímpica Sharon Van Hooijdonk. A próxima etapa do Final Marathon Swim World Series será no dia 3 de maio, em Seychelles. Depois de iniciar o ano com uma medalha de prata, Ana Marcela irá para a Europa, onde ficará em treinamento visando os Jogos Olímpicos de Tóquio. Ela é a única atleta brasileira da maratona aquática classificada para os Jogos desse ano. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Campeonato Baiano.
A equipe do Doce Mel, que participa do Campeonato Baiano, demitiu no último domingo o técnico Luiz Carlos Cruz, depois de sofrer uma goleada de 7-3 aplicada pela equipe do Fluminense de Feira na tarde de sábado. Luiz Carlos chegou ao comando da equipe em outubro do ano passado e não conseguiu vencer uma partida sequer. Foram 5 partidas disputadas, com 2 empates e 3 derrotas, e registraram 8 gols a favor e 16 contra. A equipe do Doce Mel, representante do município de Ipiaú, está na penúltima colocação do Campeonato Baiano, com apenas 2 pontos conquistados até agora.
Vôlei.
E o Cruzeiro é campeão sul-americano de clubes de vôlei masculino. Wagner Gomes.
O Cruzeiro é campeão do sul-americano de clubes de vôlei masculino 2020. O time mineiro bateu o PCN da Argentina na noite de sábado por 3 sets a 1. 25-18, 14-25, 25-19, 25-23. Faturou seu 7º título nesta competição. Na disputa pelo terceiro lugar, o Taubaté superou o também argentino Bolívar Vôlei pelo mesmo placar, 3 a 1. Com parciais de 25-19, 26-24, 21-25 e 25-13, faturando a medalha de bronze. O Cruzeiro jogando em casa com uma bela participação da torcida, o ginásio estava lotado, teve um jogo difícil. O PCN da Argentina lutou o tempo todo, não abandonando o jogo, tornando a final mais emocionante. Na partida que definiu o terceiro colocado sul-americano de clubes, o técnico do Taubaté optou por uma formação diferente entre os que começaram o jogo e garantiu o resultado positivo e a medalha de bronze. As duas equipes brasileiras voltam à quadra pela Superliga do Banco do Brasil na próxima quinta-feira, dia 20. O Cruzeiro estará no Rio de Janeiro para o duelo contra o Sesc do Rio, enquanto o Taubaté receberá o vôlei Renata em seus domínios. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Copa do Brasil.
E começa nesta terça-feira o encontro de Vitória e Figueirense, a segunda fase da Copa do Brasil. Na quarta-feira jogam Paysandu e CRB, Oeste e Ceará e Náutico e Botafogo. Maurício Costa destaca o encontro de Náutico e Botafogo.
Quarta-feira é dia de decisão para o Botafogo. O Alvinegro enfrenta o Náutico às 9:30 da noite nos aflitos pela segunda fase da Copa do Brasil. Título que o Glorioso ficou bem perto de conquistar em 1999, quando chegou à final, mas acabou perdendo para o Juventude. Ainda sem levantar este caneco em toda a história do clube, o elenco atual sabe da responsabilidade que terá contra o Timbu em Recife. Até quem chegou em 2020 já tem ideia da pressão. Bruno Nazário, responsável pelas principais jogadas de ataque da equipe, quer um time mais tranquilo.
A gente tem que jogar sem pressão, né? E que nem eu falei para os nossos companheiros ali. A gente tem que encarar jogo a jogo. Cada jogo é uma final para a gente. E só isso a gente vai vendo ali na frente que a gente pode alcançar no campeonato.
Apesar da tranquilidade de Bruno Nazário, o Botafogo terá um grande desfalque para o confronto de quarta-feira. Com lesão na coxa direita, Pedro Raul está praticamente fora do jogo. Artilheiro da equipe com 3 gols em 4 partidas oficiais, o atacante vai fazer falta. Bruno Nazário comenta a ausência.
Ah, cara, o Pedro Raul é um bom jogador, vai fazer muita falta, né, nesses jogos. É um cara que segura muita bola, é um cara muito decisivo. Mas temos jogadores de muita qualidade ali na posição dele. Eu não sei quem vai jogar ali, mas o que for jogar ali, eu tenho certeza que vai dar conta do recado, porque nosso grupo é de muita qualidade.
Pedro Raul e Bruno Nazário são os destaques do Botafogo no início da temporada. Sem o atacante, o camisa 10 Alvinegro vai ter que se desdobrar, mas ele não vê problemas.
Me adaptei muito rápido, fazendo gols, assistência. Eu acho que o grupo aí me acolheu muito bem. E que nem eu falei, quando eu cheguei aqui, jogando pela direita ou jogando pelo meio, lateral esquerdo, se colocaram no gol também, estou aqui para ajudar. Esse é o Botafogo, cada um tem que ajudar de alguma maneira.
Fora de campo, a campanha para trazer Yaya Touré nas redes sociais anda em alta. Depois de contratar o japonês Honda, o Marfinense poderia ser a próxima cartada da diretoria. Entretanto, o Botafogo precisaria de um investidor para pagar o salário do meio-campista. Do que depender de Bruno Nazário, Yaya Touré será bem-vindo.
Ah, então, a gente só vê, né, pela internet, mas espero que seja verdade, né? Vai nos ajudar muito e isso vai nos fortalecendo ali, comentário no grupo. E, pô, se Deus quiser, tomara que dá certo, hein? É um grande jogador.
Botafogo e Náutico se enfrentam na quarta-feira, às 9h30 da noite, nos Aflitos. A segunda fase da Copa do Brasil é disputada em jogo único. Caso haja um empate no tempo normal, os times decidem a vaga nos pênaltis. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Atletismo.
Atleta de Uganda bate recorde mundial de 5 quilômetros. Wagner Gomes.
A cidade de Mônaco foi palco no domingo de um dos recordes mais significativos dos últimos tempos para a prova de 5 quilômetros. O corredor de Uganda, Joshua Cheptegei, de 23 anos, conseguiu uma marca inédita para a distância. Correu para 12 minutos e 51 segundos, estabelecendo um novo recorde mundial. O recorde anterior era de Ronex Kipruto, do Quênia, batido em 12 de janeiro deste ano. Josué fez uma média de 2 minutos e 31 segundos por quilômetro, ritmo fortíssimo, chegando bem à frente do francês Jimmy Gressier, que concluiu o percurso em 13 minutos e 18 segundos. O terceiro lugar ficou com Nick Goulard, da Grã-Bretanha, com 13 minutos e 27 segundos. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Aconteceu no futebol.
Ao longo da história do futebol, muitas transformações aconteceram. Uma delas, por exemplo, com relação à bola. A primeira bola de futebol foi feita com couro curtido e a câmara de ar era uma bexiga de boi. No ano de 1958, a bexiga foi substituída por uma câmara de ar de borracha. Só que quando chovia, a bola ficava encharcada e chegava a pesar o dobro. A partir de 1994, as bolas começaram a ficar bem mais leves, devido à chegada de materiais ligados ao plástico. E aí o poliuretano passou a ser usado como revestimento. E nas câmaras internas usou-se o poliestireno. Já as câmaras de ar passaram a ser de lacres. E aí a bola ficou mais leve e mesmo com a chuva, mesmo encharcando, não dobrava de peso. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Fique por dentro.
Casillas, ex-goleiro da seleção espanhola, anunciou oficialmente, através de suas redes sociais, que será candidato a ocupar o cargo de presidente da Federação Espanhola de Futebol. Com esse anúncio, Iker Casillas confirma também sua aposentadoria dos gramados no final dessa temporada. As eleições acontecem ainda este ano, mas ainda não tem data definida. E o Bate Bola Nacional, primeira edição, fica por aqui. Voltamos amanhã às 7 horas e 45 minutos. Bom dia. Astrid!